国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Começamos com as manchetes de hoje. Presidentes da China e do Sri Lanka trocam mensagens pelos 60 anos de relações diplomáticas.
Israel legaliza assentamentos na Cisjordânia.
Os presidentes da China, Xi Jinping, e do Sri Lanka, Maitribala Sirisena, enviaram cartas recíprocas de congratulações hoje. As mensagens se referem ao 60º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países. Xi Jinping apontou na carta que nesses 60 anos, os laços têm resistido a provas de mudanças na situação internacional e mantiveram uma dinâmica de desenvolvimento saudável. Xi Jinping disse valorizar altamente o desenvolvimento das relações entre os dois países, admiraram a participação ativa do Sri Lanka na iniciativa Um Cinturão e Uma Roda. Ele afirmou que a China está disposta a seguir de mãos dadas para consolidar a confiança política, ampliar a cooperação, aprofundar a amizade dos povos e promover a parceria estratégica de apoio e amizade eterna. Sirisena, por sua vez, manifestou que a amizade dos dois países tem uma longa história. O Sri Lanka se empenha firmemente em reforçar as relações com a China e acredita que a iniciativa Um Cinturão e Uma Roda desperta uma nova era das cooperações entre os dois países, disse o presidente do Sri Lanka.No mesmo dia, os primeiros ministros da China, Li Keqiang, e do Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, enviaram cartas de congratulações entre si, celebrando os 60 anos das relações diplomáticas.
Os chanceleres da China, Wang Yi, e da Austrália, Julie Bishop, realizaram hoje o quarto diálogo estratégico e diplomático China-Austrália.Na ocasião, Wang Yi lembrou que este ano marca o 45º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e a Austrália e que os dois países devem aproveitar a oportunidade para compartilhar experiências e planejar o futuro. Assim, poderão ampliar ainda mais as cooperações, sustentadas na confiança e na reciprocidade.Wang Yi afirmou que os dois países devem se esforçar para criar uma nova era de livre comércio, além de promover a coordenação de estratégias e cooperação internacional de capacidade produtiva. Por sua vez, Bishop disse que os dois países mantêm um bom relacionamento, bem como cooperações profundas em áreas de comércio, política e intercâmbio interpessoal.A Austrália deseja manter as cooperações com a China como um parceiro fiel, afirmou Bishop, assim como ampliar os intercâmbios nas áreas de comércio, inovação, capacidade produtiva, energia e cultura.
As reservas internacionais da China continuaram a encolher em janeiro, caindo pelo 7º mês consecutivo. O valor ficou abaixo dos 3 trilhões de dólares americanos, de acordo com dados oficiais divulgados nesta terça-feira pelo Banco Central da China.As reservas internacionais totalizaram 2,99 trilhões de dólares americanos no mês passado, informou a Administração Estadual de Câmbio, citando dados do Banco Central. A instituição atribuiu o acentuado declínio das reservas internacionais à sua intervenção no fornecimento de divisas para manter o equilíbrio do mercado. No entanto, acrescentou que as reservas continuam abundantes.
O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lu Kan, manifestou hoje a posição chinesa quanto à cooperação com a Europa e a presença militar norte-americana na Coreia do Sul, durante a entrevista coletiva regular da chancelaria chinesa. A comissária europeia do comércio na Comissão Europeia, Cecília Malmström, disse concordar com o presidente chinês, Xi Jinping,quanto ao ponto de vista de que não há vencedor na guerra do comércio, apresentado por Xi Jinping no seu discurso no Fórum de Davos. Malmström disse que a Comissão Europeia está disposta a se opor ao protecionismo, junto com a China. No entanto, afirmou a comissária, aplicar medidas pragmáticas será um dos desafios enfrentados pela China no futuro. E ainda existem divergências e barreiras entre a China e a Europa na área de comércio. Ainda na entrevista coletiva, Lu Kang expressou também a oposição chinesa contrária à proposta norte-americana de posicionar um destroyer na ilha Jeju, na Coreia do Sul. Lu disse que as partes envolvidas precisam tomar ações favoráveis à paz e à estabilidade na região, e não, pelo contrário, aumentar a tensão regional.
O porta-voz da chancelaria chinesa, Lu Kang, afirmou ontem numa coletiva imprensa que a China já fez uma representação contra os Estados Unidos sobre envolvimento das empresas e indivíduos chineses nas sanções que atingem o Irã. Lu Kang disse que a China se opõe a qualquer sanção unilateral, o que poderá prejudicar os interesses de terceira parte. Segundo ele, isso afetaria o aumento de confiança e cooperações e esforços na solução dos problemas internacionais.
O parlamento israelense aprovou na noite de segunda-feira um projeto controverso que irá legalizar todos os assentamentos judeus na Cisjordânia, sem aprovação do governo. Com 60 votos a favor e 56 contra, o projeto foi aprovado pelo parlamento israelense com a promoção dos partidos de extrema-direita, sem considerar a oposição da comunidade internacional e dos partidos de esquerda do país. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, não participou da votação. Ele está em viagem oficial ao Reino Unido, mas, segundo a imprensa, ele concordaria com o projeto. Os conservadores comemoraram a aprovação do projeto, dizendo que era histórico e disseram que Israel ocupará toda a Cisjordânia. O coordenador da ONU, Nikolai Mladenov, alertou antes da votação que o projeto irá prejudicar gravemente o processo de paz entre a Palestina e Israel.
O ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, afirmou nesta segunda-feira em Moscou que o grupo operacional da Rússia, Turquia e Irã se reuniu em Astana com a finalidade de confirmar o mecanismo de supervisão do cessar-fogo na Síria. O principal objetivo da reunião é confirmar como os três países irão inspecionar o cessar-fogo na região, disse Lavrov numa coletiva à imprensa. As três partes enviaram representantes, militares e diplomatas para a reunião. Os três países pretendem incentivar o governo e os rebeldes da Síria a iniciar as negociações políticas.
Conflitos violentos no Afeganistão deixaram cerca de 3.500 civis mortos no ano passado. A Missão de Assistência das Nações Unidas no Afeganistão emitiu um relatório no dia 6, informando que 3.498 civis foram mortos em conflitos violentos no Afeganistão em 2016 e 7.920 ficaram feridos. Segundo o relatório, entre as vítimas civis afegãs, 923 crianças foram mortas e 2.589 crianças foram feridas. Trata-se de número recorde desde o registro sistemático de vítimas civis pela missão, em 2009. A missão da ONU manifestou preocupação com o aumento do número de vítimas civis afegãs e exortou todas as partes a proteger os civis em conflitos.
O presidente da Câmara dos Comuns do Reino Unido, John Bercow, afirmou ontem que se opõe firmemente ao discurso do presidente norte-americano Donald Trump no parlamento durante sua visita ao país. John Bercow enfatizou que discursar no parlamento britânico é uma honra que necessita de esforços para alcançar, ao invés de um direito automaticamente recebido. Ele apontou que, após o decreto anti-refugiados de Trump, o seu sentimento de oposição se tornou mais forte. A primeira-ministra britânica, Theresa May, declarou em janeiro que a rainha do Reino Unido e dos reinos da Comunidade de Nações, Elizabeth II, estava convidando oficialmente Trump a visitar o seu país, e o presidente norte-americano aceitou o convite. Contudo, quase 2 milhões de ingleses apelaram no parlamento para que ela cancelasse a decisão. No entanto, o gabinete da primeira-ministra anunciou no último mês que a visita não será cancelada.
A Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, divulgou ontem um comunicado anunciando que o secretário-geral da Aliança, Jens Stoltenberg, conversou na noite do dia 5 com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por telefone. Segundo o comunicado, os dois líderes destacaram a importância da OTAN no período de crise e discutiram o combate ao terrorismo. As duas partes concordaram também que os países membros devem assumir igualmente os gastos militares. No que diz respeito às relações entre a OTAN e a Rússia, Stoltenberg confirmou que a aliança continuará a manter uma defesa forte e, ao mesmo tempo, dialogar com o país. Os dois lados se mostram preocupados com os conflitos no leste da Ucrânia e pretendem solucionar a crise pacificamente.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
O governo chinês publicou nos últimos dias o projeto de impulso do emprego durante o 13º plano quinquenal, que define a estratégia de desenvolvimento com o emprego e talentos como prioridade. Segundo o projeto, até 2020, serão criados mais de 50 milhões de empregos nas zonas urbanas e a taxa de desemprego será mantida abaixo de 5%. O governo expressou considerar o emprego de suma importância para a população, assim como suporte fundamental para o desenvolvimento econômico. Durante o período do 12º plano quinquenal, a China criou mais de 64 milhões de empregos, completando a meta prevista. Porém, sob a nova normalidade econômica, a situação de emprego é complexa, em decorrência do aumento contínuo de universitários graduados, desemprego causado pelo excesso da capacidade industrial e a discordância entre as pessoas e os postos de trabalho. Portanto, o projeto publicado pelo Conselho de Estado da China visa elevar integralmente a capacidade de emprego e empreendimento dos chineses e promover o emprego pleno e de alta qualidade. O vice-diretor do Departamento de Emprego da Comissão Nacional para a Reforma e Desenvolvimento da China, Ha Zhengyou, elogiou o novo projeto que destaca a coordenação das políticas para garantir o emprego.
O emprego estável gera tranquilidade para as pessoas, estabilidade para as famílias e segurança para o país. A garantia dos empregos é fundamental para a vida da população. A política ativa do emprego significa colocá-lo numa posição mais importante do desenvolvimento socioeconômico, incluí-lo nas agendas dos departamentos governamentais e dar preferência a investimentos e políticas do setor de emprego.
Para realizar a meta de criar mais de 50 milhões de empregos e controlar a taxa de desemprego abaixo dos 5%, Ha Zhengyou afirmou que se deve melhorar as capacidades em 5 aspectos.
Primeiro, aumentar a capacidade de criar empregos com desenvolvimento econômico. Segundo, elevar a capacidade de impulsionar emprego através do empreendedorismo. A seguir, fortalecer a garantia de emprego dos importantes grupos sociais, incluindo os universitários, mão de obra transferida da agricultura e desempregados pelo excesso da capacidade industrial e das empresas de carvão e de ferro e aço. O quarto aspecto é melhorar a capacidade de concordância entre oferta e procura do mercado dos recursos humanos. O quinto é a medida mais relevante, melhorar a qualidade dos trabalhadores.
Você é daqueles que acha que a China é exótica e misteriosa? Então ouça a Rádio Internacional da China e saiba tudo do país que mais cresce no mundo. http://portuguese.cri.cn
Pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos ao programa Pelos Quatro Cantos. Eu sou Clara Lee e ao meu lado está Tatiana Molina. Bom, Tatiana, hoje vamos continuar a falar sobre a sua viagem à Tailândia. Você passou o ano novo?
Eu passei ano novo lá, é.
Tem alguma atividade especial? Contagem regressiva?
Tem. A gente faz na praia, enfim. Eu passei no pier, na praia, onde as pessoas se reúnem também. Mesmo tendo as festas nos hotéis, nos hostels, né, nos albergues, as pessoas vão para a praia. Uhum. Eles têm um pouco de fogos. A gente, no Brasil, está acostumado muito com fogos de artifício, né? Eles têm algum pouco, mas a maioria, a grande tradição lá é soltar balões. Então, são balões pequenos que você compra e você pode soltar balões um metro, mais ou menos, ou alguns um pouco mais. Mas, enfim, então o céu fica todo colorido de balões, assim, fica muito lindo. Nada que vá prejudicar, que poder cair em algum lugar e queimar nada. São pequenos balões, mas que têm esse propósito de emitir boas energias. E, né, você faz o pedido na hora que está soltando. E não é bom que ele caia, é bom que ele voe, então... É muito lindo, fica muito lindo, assim, o visual das pessoas na praia e esses balões no céu, assim, é muito bonito.
É uma forma de pedir boa sorte.
Exatamente,
é uma cultura local.
Exatamente, é uma cultura deles, né, em relação aos balões e de você pedir isso mesmo, né? Como no Brasil a gente tem de pular ondas, né, de comer uva... Então, no caso deles, o balão é uma representatividade dessa boa energia para o ano que está chegando, né?
Koh Lanta é também uma ilha bonita na Tailândia. Você pode apresentar aos nossos ouvintes os pontos que valem a pena visitar nessa ilha?
Koh Lanta é... Koh, na verdade, tudo lá vai ter nome de Koh alguma coisa, né? Porque Koh é ilha e vem o nome da ilha, né? Então, Koh Lanta é uma outra ilha bem maior do que as ilhas que tem só as praias, né? Na verdade, eu fiquei só um dia em Koh Lanta porque eu fui trabalhar como voluntária no abrigo de animais. Então, foi só por esse motivo que eu fui para lá. Então, eu não posso falar muita coisa, mas eu sei que as praias são bem bonitas, porque já me falaram. É bem bonita e, enfim, eu fiquei só numa área da ilha e não explorei muito. Mas é um lugar que, com certeza, na próxima vez eu vou explorar mais. Mas, bom, fica a dica para quem gosta de animais. Eu já conheço uma reserva ao norte da Tailândia. E não sabia que existia essa também em Krabi. Então, foi uma forma de poder ajudar quem gosta, né, de proteção animal, é vegetariano, se interessa por essas causas. Enfim, eu fui lá, passei um dia, mas é possível você passar um mês, três meses ajudando eles. E vai muito turista lá ajudar, nem que seja só passear com o animal. Então, os turistas iam muito lá, assim, pessoas que você via que já estavam indo alguns dias, né, aproveitando suas férias para poder ajudar de alguma maneira, né? Então...
E o que você fez?
Eu fiquei principalmente com dois animais. Eu catei carrapato e fiquei principalmente com dois animais que não andavam, que estavam ainda fazendo fisioterapia. Como eu já tive uma cachorrinha com esse problema, então eu sei lidar com eles. Então, na poodlezinha, eu cortei o cabelinho dela, o pelinho dela estava muito grande. E ela, naquele dia, ela começou a andar. Eu fiz um pouquinho de fisioterapia com ela. Ela já vinha no processo, claro. E aí, não sei, eu acho que ela ficou muito feliz que teve o pelo cortado. E aí, naquele dia, ela começou a andar. Foi muito engraçado, porque não só ela andou, como ela correu. Quando o veterinário veio pra dar o remédio, ela aproveitou que tava andando. Tipo assim, né? Vou correr então, né? Aí saiu correndo o veterinário atrás dela, querendo dar o remédio pra ela. Foi muito engraçado. É lindo, é simplesmente lindo. Eu acho que esse contato com a natureza, né, seja animais, seja as ilhas, praias, a mata, isso dá uma energia, sabe, é revigorante. A gente que está acostumado com muito prédio, muitos lugares assim, a gente quando vai para esses lugares, a gente, ufa, né, dá uma... É muito bom para a mente, é muito bom para viver novas situações, conhecer pessoas, e você conhece muita gente. Viajar é maravilhoso, sempre abre muito a mente.
E só tem cachorros lá ou tem outros
animais.
Nesse abrigo de Colanta, cachorros e gatos. Uhum. Eu já fui para outro santuário, que aí já é em outro lugar, uhum. depois eu posso contar se você quiser, que é trabalho com elefantes. E aí, nesse tem elefante, búfalo, e é, nossa, é lindo demais, demais, demais no lugar. Enfim, também é um trabalho voluntário, uhum. Mas nesse especificamente de ao sul da Tailândia, uhum. de Koh Lanta, é só para cachorros e gatos.
O Cripor oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.cri.cn. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas, cultura, economia, música, esporte, rock, rádio online e vídeo.
E você gosta de comidas locais? Qual é o seu prato favorito?
Olha, eu não sei o nome das comidas, mas assim, eu sei, né? Eu sou vegetariana, né? Na verdade, uhum. eu sou vegana, né? Então, às vezes, eles faziam algumas coisas especiais para mim. Então, tinha lá, por exemplo, um prato que aqui na China também tem, que era um arroz frito ou noodles frito com uhum. vegetais. No caso, eu colocava tofu uhum. e shoyu, né? Ah. E tem alguns tipos diferentes de macarrões, né? Uhum. Então, você podia
picante?
Escolher. Esse não. Assim, porque como tem muito turista, uhum. então eles têm muita opção de não ter muita coisa picante. Uhum. Mas eu já comi num lugar lá que falaram que não era picante. Nossa! Não muito picante forte. Pra ele. É, uhum. bem forte. É. Então, assim... Como tem muito turista, uhum. eles já estão mais acostumados a saber que o turista, nem todo turista gosta, uhum. né? Mas aí você, enfim, pede no picante, você bota na hora. Uhum. E nesse macarrão interessante, é uma delícia, assim, e dá super pra fazer em casa. Uhum. Que você... Eles, tipo, trituravam um amendoim e colocavam uhum. por cima. Então, o brasileiro conhece bem, a gente tem uma coisa chamada no Brasil, modo farofa. Uhum. Que os estrangeiros não conhecem, mas uhum. quando conhecem, se apaixonam também, porque é uma delícia, assim. E ficava tipo uma farofa, assim, em cima do uhum. macarrão, que eu adoro. Então, nossa, era muito gostoso. Uhum. Eu comia quase todo dia. E tem uma outra coisa também, que chama o crepe tailandês. Que é basicamente parecido com o que tem aqui na China, com massa de crepe que tem aqui, uhum. que tem no Brasil. Só que é um pouquinho mais fina. E você recheia com o que você quiser. Então, nozes, banana, Nutella, creme de chocolate. Uhum. Então, morango, pode ser salgado também. Uhum. Mas o quê?
Aquele tipo de sopa. Tem. Mas é muito famoso.
Tem. Tem esse tipo de macarrão como se fosse sopa também, uhum. com vegetais. Muitos, é porque os pratos são asiáticos, então uhum. muito parecidos com o que tem na China também, uhum. né? Eles também comem muito tofu, muito milho de, não só milho cozido, mas milho da brasa, uhum. né? Mas o quê? Ai, tinha muita coisa, muita coisa. A culinária asiática é muito rica, né? Uhum. Enfim, e tinha muita... E muita coisa que a gente... Que é típico, mas também não é estranho para o paladar do uhum. estrangeiro. Também não é nada...
Tudo tranquilo.
Não, super. Super tranquilo. Inclusive, uhum. eu que sou vegetariana, vegana, eu consigo comer super bem. Então, não tem problema.
E a segurança local? Tem que tomar algum cuidado, olha, sair na noite ou tudo tranquilo?
É muito tranquilo, é muito tranquilo. Bom, eu vim da China, né? Que aqui já é muito tranquilo, uhum. né? A gente tem uma segurança que, infelizmente, ainda no Brasil a gente está longe, mas enfim. E é impressionante, é uma coisa que chama muita atenção. Porque, por exemplo, quando você vai para as ilhas, por exemplo, eu fui sozinha, né? Uhum. Então, eu deixo as minhas coisas na areia uhum. e eu vou para a água. Eu fico olhando, mas ninguém pega, ninguém uhum. mexe, ninguém faz nada. Nessa Emerald Pool, por exemplo, eu deixei minhas coisas de um lado, aí entrei no lago e fui parar do outro lado. Uhum. E assim, ninguém mexe. Eu, aí depois eu até voltei, peguei, botei mais perto assim, porque você, a gente não está acostumado com essa realidade, mas assim, não mexem nas coisas. É impressionante. Eu podia andar a qualquer hora do dia, da noite, assim, você anda, é muito tranquilo. Muito... Okay. Acontece? Claro, pode acontecer, né? Sempre tem pessoas, enfim... É, com essa índole em todo o país, em qualquer país, mas assim, é muito tranquilo. Nossa, para o turista isso é uma coisa que chama muita atenção. Foi uma coisa que me chamou muita atenção. Já é minha segunda vez na Tailândia e em relação às praias, você ou aos passeios, é impressionante.
É uma boa opção.
Com certeza, com certeza. E a gente anda, né, como turista, a gente anda com passaporte, né, porque tem que andar, a gente anda com dinheiro, até dinheiro para trocar, porque não, você, né, você nunca sabe câmera. Quando vai precisar, né, câmera, justamente, quer dizer. Então, as pessoas sabem que o turista tem essas coisas, né? E nada, nada, nada. Assim, felizmente, todas as viagens que eu fiz na Ásia, eu nunca tive problema com essa questão de violência. Nunca, nunca. E eu sempre viajo sozinha, já fui para vários países, né? E é impressionante o nível de... Mesmo os países, você diz, ah, é um país mais humilde. Nossa, mas é muito seguro. É muito seguro viajar pela Ásia. É assim, impressionante.
Bom, você ainda tem algumas coisas interessantes para nos compartilhar na Tailândia? Ou tem algumas dicas para os ouvintes?
Olha, a Tailândia vale muito a pena. Para mim, a Tailândia é meu refúgio natural, principalmente ao Nam, né, em Krabi. Porque é o lugar que eu acho que onde eu busco as minhas forças. E é muito bom estar em contato com a natureza, poder ajudar de alguma maneira na proteção animal. E passar um dia numa ilha, você poder andar, sabe, assim, de chinelo à vontade.
Fazer nada.
Praticar esporte. Dessa vez eu pratiquei, o alpinismo, né? Nossa, foi maravilhoso, assim. Porque eu pratiquei o alpinismo justamente no dia 31 de dezembro. E eu sou uma pessoa que eu tenho medo de altura. Viajar de avião não é a coisa que eu mais gosto de fazer. E eu vivo no Brasil, eu vivo em casa. E a minha mãe mora em apartamento. Depois que eu fui morar em casa, quando eu chegava na sacada do apartamento dela, já me dava a minha vertigem, assim. Eu falei, não, eu vou quebrar essa, né? Isso porque... E eu já estava querendo há muito tempo fazer escalada. Então, foi uma coisa que... Eu falei, vou fazer até o final de 2016. E eu fiz e foi maravilhoso. quero muito fazer de novo. Quero muito fazer de novo.
Foi uma experiência muito legal.
Muito desafiadora e muito bom. Okay. Muito bom.
E muito obrigada, Tatiana.
Nada, imagina.
Bom, caros ouvintes, o programa de hoje fica por aqui. Espero que tenha gostado. Muito obrigada pela sua sintonia e até a próxima semana.
O Creeper oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.cree.cn. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas, cultura, economia, música, esporte, blog, rádio online e vídeo.
Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial, políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Panorama Econômico. Aqui é Flor Bela Guo, do estúdio de Beijing. Hoje continuamos a ouvir a entrevista com Rafael Vidali. Rafael é brasileiro e faz mestrado na Universidade de Transporte de Beijing. Hoje ele vai analisar o significado e a viabilidade da ferrovia bioceânica, um projeto de cooperação entre a China, o Brasil e o Peru. Vamos ouvir.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Nós falamos sobre a situação geral de cooperação entre China e Brasil em infraestrutura. Agora podemos falar sobre o projeto concreto, que é a ferrovia bioceânica, que é uma proposta feita durante o presidente chinês Xi Jinping na América Latina em 2014, entre os três países, a China, o Brasil e o Peru. É um projeto muito gigante. Você participou do Fórum das Economias Emergentes em Guangzhou e você fez uma palestra exatamente sobre este projeto Ferrovia Bioceânica. Pode apresentar aqui no nosso programa sobre a sua palestra.
O projeto da Ferrovia Bioceânica é um projeto estruturante da logística brasileira, não só brasileira, como da América do Sul, porque ele envolve também o Peru com o auxílio com a cooperação da China. O projeto pretende ligar, por meio de ferrovia, o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, de forma a proporcionar uma nova rota logística dos produtos brasileiros e da América do Sul para a Ásia, principalmente. Uhum. Porque hoje o Brasil, a costa brasileira, ela é banhada pelo Oceano Atlântico, então todos os portos brasileiros têm a saída pelo Oceano Atlântico. Uhum. No passado era muito conveniente porque as transações comerciais ocorriam mais com a Europa. Mas recentemente, no final do século XX, o crescimento da Ásia como um todo, inclusive a China, acaba direcionando essa logística para o Oceano Pacífico, onde estão localizados todas as nações asiáticas. E com isso a rota de exportação brasileira acaba tendo que fazer um caminho muito mais longo, que é passando pelo canal do Panamá ou através da África e o Oceano Índico, ou mesmo pelo sul, contornando a América do Sul para entrar no Oceano Pacífico. São rotas que poderiam ser encurtadas caso existisse uma ferrovia que ligasse o Brasil ao Oceano Pacífico, com um barateamento do frete e um encurtamento do prazo de entrega, o que seria muito traria muito benefício tanto para o Brasil, os países da América do Sul como um todo, e os compradores também, que no caso a China seria um dos maiores, é o maior comprador, o maior parceiro comercial brasileiro. É um projeto muito grande, como você disse, gigante, mais de 4 mil quilômetros de ferrovia, que iria cruzar o Brasil de leste a oeste e depois iria cortar também o Peru para chegar no Oceano Pacífico.
A ferrovia vai passar pelos estados importantes no interior do Brasil? Vai passar pelo estado do Rio de Janeiro?
O projeto inicial dela seria ligar o porto no Rio de Janeiro,
sim,
até o porto no Peru.
No Peru.
Passando por Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Acre e Peru. Esse é o projeto original da Ferrovia Bioceânica. Como que surgiu a ideia da Ferrovia Bioceânica? Na verdade, o desejo de ligar o Brasil ao Oceano Pacífico é um desejo antigo dos brasileiros e dos governantes brasileiros. O problema é que isso sempre envolve investimentos bi ou multinacionais, porque você envolve mais de uma nação para poder fazer essa ligação. E sempre tem uma barreira muito grande técnica, que é a questão da Cordilheira dos Andes, que dificulta muito as obras de engenharia, quer seja de rodovia ou ferrovia. Mas, atualmente, a capacidade da engenharia, ela consegue fazer essa transposição dessa Cordilheira dos Andes. Não haveria problema técnico para ser feito. Uhum. O problema seria a viabilidade econômica desse investimento, porque é um investimento que, pela extensão, já demandaria um grande volume de dinheiro. E que fica um pouco mais evidente essa necessidade pelo alto volume de dinheiro na hora de fazer essa transposição da Cordilheira dos Andes, que seria uma obra muito complexa, que envolveria muitas pontes e túneis, e isso acaba aumentando o custo. Uma outra dificuldade é a transposição pela floresta amazônica, que, como eu disse anteriormente, o Brasil tem uma legislação muito complexa no que diz respeito ao meio ambiente. Você vai passar pela maior floresta do mundo, áreas indígenas, isso acaba tendo um desgaste ambiental e social muito grande, e acaba, para ser viável, você tem que fazer algumas compensações para esse tipo de intervenção, que também são coisas que oneram o investimento de uma forma geral. Então, são questões que ainda precisam ser debatidas para que esse investimento se torne mais viável, mais concreto, mais fácil de ser colocado em construção.
Uhum. É um projeto bem complexo. E você já referiu algumas principais dificuldades, mas também é um projeto de bom significado e vai beneficiar o comércio internacional, a produção, a infraestrutura. Então, para fazer uma comparação entre vantagens e desvantagens, você acha que a vantagem é maior?
Hoje, o que os estudos apontam é que o volume de transporte que vai acontecer na ferrovia, a princípio, ele não mostra viabilidade econômica para a ferrovia. Mas, como nós sabemos, um investimento em infraestrutura é algo que proporciona aumento de produção, aumento do crescimento econômico. Então, a tendência é que essa ferrovia, ela, por si só, pela existência dela, acabe aumentando a produção e a sua demanda, e tende a ser um investimento viável no longo prazo. O problema é que os políticos estão sempre pensando no retorno imediato, no que eles podem usar como autopropaganda deles, e isso acaba dificultando um pouco na questão da viabilidade econômica. Em outra visão, você tem os benefícios externos dessa ferrovia, que não são de difícil contabilização monetária, vamos dizer. Porque uma nova rota logística acaba mudando toda uma estratégia de desenvolvimento econômico. Uhum. Você acaba proporcionando oportunidades para os empresários de escolherem: posso utilizar as ferrovias para escoar minha produção pelo Oceano Atlântico, para mandar para a Europa, para os Estados Unidos, ou mesmo cruzando o Canal do Panamá e chegar até a Ásia, ou eu tenho essa oportunidade de fazer os meus embarques pelo Peru, utilizando a ferrovia, que seria muito mais rápido e talvez mais barato, e criaria um ambiente de concorrência. E sempre uma concorrência, ela é benéfica para o cliente, porque quando você tem concorrência, você acaba tendo um benefício de custos, né? de oferta de preços para as produções. Agora, se você for analisar o projeto como um todo, você vai ver que, na verdade, ele foi uma junção de vários projetos menores de ferrovias brasileiras. Uhum. Projetos que o governo brasileiro tem, isso eu estou falando do lado do brasileiro da ferrovia. O lado peruano da ferrovia eu não tenho muitos detalhes. E são projetos menores que estão em diferentes níveis de maturação. Você tem alguns trechos que já tem projeto pronto, já tem licença ambiental liberada, poderia ser começado a construção imediatamente. Outros trechos não tem nem estudo feito, é apenas um traço no mapa. Então você tem uma dificuldade de fazer essa ferrovia de uma forma única. Ela fatalmente precisa ser feita de forma modular, em módulos. Outra situação é a ligação dessa ferrovia com o Oceano Atlântico ainda está muito indefinida, porque nós temos no Brasil hoje a ferrovia de integração Oeste-Leste, conhecida como FIOL, que ela atravessa o estado de Goiás e Bahia, e chegaria no município de Ilhéus, onde teria o porto no Oceano Atlântico. Essa ferrovia é uma ferrovia que já está em construção, ela já tem quase 50% dela construída. E, em contrapartida, o traçado da ferrovia bioceânica passando por Minas Gerais e Rio de Janeiro ainda não tem nem projeto pronto esses trechos. Talvez fosse mais viável você utilizar como a ligação ao Oceano Atlântico essa ferrovia que já existe na Bahia, que é algo que já está muito mais próximo de ser concretizado e de ser, com a sua operação ser iniciada de maneira muito mais precoce do que se você for esperar toda a evolução do projeto do lado do Minas Gerais e Rio de Janeiro. Você tem hoje a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, conhecida como FICO, que praticamente ela vai cortar o estado do Mato Grosso até Goiás e vai fazer a interligação com a Ferrovia Norte-Sul, que é uma ferrovia que já existe no Brasil. Só esse projeto por si só já resolveria boa parte da logística da soja e do milho brasileiro, porque o Mato Grosso é o maior produtor dessas duas commodities, cujo maior mercado é a China. Hoje todo escoamento dessa safra é feito por caminhões, por rodovias, o que não é nem um pouco economicamente viável. E o trecho final, que seria ligando o estado do Mato Grosso à Rondônia e ao Acre até a divisa do Peru, já tem um estágio muito menos avançado de desenvolvimento de projeto. Então, iria necessitar um certo tempo de maturação para que esse projeto pudesse ser realizado. Daí eu digo a necessidade de ser pensado de forma modular, diferente daquilo que os empresários chineses pretendem, porque a vontade dos empresários chineses era de vir e fazer a ferrovia como um todo. Mas, devido a essas complexidades de legislação brasileira e regulação brasileira, talvez seja inviável esse projeto acontecer de uma maneira única. Ele deve ser feito aos poucos, os benefícios vão acontecendo aos poucos, até que essa ferrovia vai estar pronta por completo e você vai ter essa nova logística entregue não só para o Brasil, mas para o mundo.
O Rafael é profissional na ferrovia e você fez uma pesquisa muito profunda sobre esta ferrovia bioceânica e falou sobre as dificuldades, o significado estratégico. E eu acho que os líderes dos três países, a China, do Brasil, do Peru, eles sabem as dificuldades. E eu acho que eles vão procurar a solução para tornar o projeto na realidade. Vamos ver. Vamos ver como os líderes vão resolver problemas.
Com certeza. A gente espera que isso seja resolvido, porque realmente é um projeto que...
É um sonho dos brasileiros há muitos anos.
É um sonho dos brasileiros ligar o Brasil ao Oceano Pacífico, do empresariado brasileiro como um todo. E, sem dúvida, é um projeto que pode mudar a logística mundial de circulação de mercadorias.
Vamos ver com a participação dos chineses se este sonho pode se tornar na realidade.
Também concordo que, de todas as possibilidades que existem no mundo, os chineses seriam os mais indicados para fazer a parceria com o Brasil e o Peru para o desenvolvimento desse projeto especificamente.
Okay,
porque a China tem o know-how e a expertise de construção de ferrovias, tem a capacidade de tecnologia para fazer essa ferrovia, tanto em solo brasileiro como em solo peruano, e possui capacidade financeira para esse investimento. Então, por isso que eu considero a China como o grande parceiro para Peru e Brasil no desenvolvimento desse projeto.
Rádio Internacional da China. A China de um jeito que você nunca viu. Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Você acabou de ouvir a segunda parte da entrevista com Rafael Vidali, um brasileiro que atuou na área de engenharia e transporte no Brasil e agora está frequentando a Universidade de Transporte de Beijing. Hoje ele apresentou uma análise detalhada sobre a viabilidade da ferrovia bioceânica. Bem, o panorama econômico fica por aqui. Sou Flor Bela Guo. Obrigada pela sua sintonia e até a próxima. Tchau.
Rádio Internacional da China. A China mais perto de você.
用你的母语学汉语，每日汉语。
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Olá a todos, bem-vindos ao Chinês Dia a Dia. Sou sua anfitriã, Jingjing.
大家好, sou Raimundo.
Da outra vez, focamos em expressões relacionadas à despedida. Vamos fazer uma breve revisão.
Certo. Eu não consigo me lembrar em como os chineses dizem, já está tarde. Nós precisamos ir embora.
Bem, preste atenção. 时间不早了。我们该走了。
OK, 时间不早了。我们该走了。
时间 é tempo, horário.
时间
不早了 significa tarde.
不早了。
我们 nós.
我们
该走了 precisamos ir.
该走了。
时间不早了。我们该走了。
时间不早了，我们该走了。Já está tarde, nós precisamos ir embora.
Então, tchau em chinês é?
再见。
Excelente. E como é? Se cuida.
Acho que é 多保重 ou 保重, certo?
Exato. O último, como os chineses dizem, mantenha contato?
Acho que deve ser 保持联系。Bao chi e mandar.
Boa memória, né?
Obrigado, Jinjin.
Agora vamos ao conteúdo de hoje.
Ni neng bang wo yi ge mang ma? Dang ran ke yi. Neng bang wo zhao zhang xiang ma? Wo neng bang zhu ni ma?
Em muitos casos,Quando estamos dentro de mercados, banco ou restaurante, podemos precisar de ajuda de alguém. Em português, dizemos, Você poderia me fazer um favor? Como seria em chinês?
É, 你能帮我一个忙吗?
A frase parece longa demais. Não consegui acompanhar. Você poderia separá-la em partes?
Ok, a primeira parte é 你, que significa você.
你.
E a segunda parte é 能, o que significa pode fazer algo.
能.
A terceira é 帮我, que significa me ajudar.
帮我.
帮 significa ajudar.
帮.
E 我 significa eu.
我.
帮我, me ajudar.
帮我.
A seguir vem o 一个, que significa um.一个
一个
Não se esqueça de que 一 é um, 一个 é apenas uma partícula.
一个 um.
Correto. 忙 significa favor, ajuda. 忙
忙
Ma indica uma questão.
Ma.
Agora, por favor, ouça a frase devagar. 你能帮我一个忙吗?
你能帮我一个忙吗? Você poderia me fazer um favor?
Muito bom. Então, a seguir, Lili está pedindo um favor para seu colega de trabalho. Por favor, prestem atenção na forma como ela pedirá ajuda.
你能帮我一个忙吗?
当然可以。
Então, como você diz, você poderia me fazer um favor em chinês?
你能帮我一个忙吗?
Ótimo. Agora, vamos ouvir a frase novamente, devagarzinho.
你能帮我一个忙吗? Você poderia me fazer um favor?
帮忙 significa ajudar.
帮忙。
帮我一个忙 me fazer um favor.
帮我一个忙。
Você poderia me fazer um favor? 你能帮我一个忙吗？
你能帮我一个忙吗？
Bem, se a resposta foi afirmativa, em chinês, você pode dizer 当然可以。
当然可以。
当然 significa com certeza.
当然。
可以 é o verbo poder, estar disponível para fazer algo.
可以。
当然可以。
当然可以。Claro que sim.
Agora, vamos ouvir a primeira conversa novamente.
你能帮我一个忙吗？
当然可以。
Olha, Jinjin, às vezes vou a algum parque para me distrair. E preciso que algum chinês tire foto para mim. Como peço isso em chinês?
Acho que você pode dizer 能帮我照张相吗？
能帮我照张相吗？
能 significa poder.
能。
帮 novamente é ajuda.
帮。
我 eu.
我。
照相 é tirar foto.
照相。
Por favor, preste atenção que aqui colocamos a partícula 张 que significa uma foto.
张。
Portanto, tirar uma foto em chinês fica 照张相。
照张相。
吗é a partícula.
Ma.
Você poderia tirar uma foto para mim? 能帮我照张相吗？
能帮我照张相吗？
Ok, agora vamos ouvir a segunda conversa.
能帮我照张相吗？
没问题。
Bem, Jinjin, acho que as pessoas precisam oferecer ajuda algumas vezes. Em português, nós falamos posso te ajudar, como seria em chinês?
我能帮助你吗? Eu posso te ajudar?
我能帮助你吗?
我 eu
我
能 poderia
能
帮助 é ajudar
帮助
你 você
你
ma é a partícula não tem significado
ma
posso te ajudar? 我能帮助你吗?
我能帮助你吗?
Agora, vamos ouvir a conversa completa.
你能帮我一个忙吗？
当然可以。
能帮我照张相吗？
没问题。
Agora é hora das dicas da cultura chinesa.
Vizinhos são muito importantes para o relacionamento da comunidade chinesa. Por exemplo, quando um casal briga, os vizinhos podem bater na porta para conversar com os dois e tentar amenizar a situação. Se tanto o marido quanto a mulher trabalharem, eles podem deixar seus filhos com vizinhos mais idosos para que tomem conta das crianças. Porém, atualmente, muitos estão se mudando para apartamentos.Isso dificulta um pouco o relacionamento entre vizinhos, pois cada um está em um andar diferente. Mas, ao mesmo tempo, cada vez mais pessoas usam a internet para se comunicar e para se entender.
Bom, com as dicas da cultura chinesa, nosso programa está quase terminando. Como sempre, temos um pequeno prêmio para você.
Como se diz, você poderia me fazer um favor em chinês?
Se você souber a resposta, não hesite em nos escrever enviando e-mail para kripor@kri.com.cn. Para maiores informações, por favor, entre no nosso site português.kri.cn. Até a próxima!
Zaijian!
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China, para os horários de transmissão de nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 9.730 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 e 7.260 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 7.365, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 6.100 e 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 6.100 e 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19h30, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.